Oi pessoal, estou de volta aqui com mais este episódio e vamos analisar hoje o episódio número 5 da primeira temporada da série Criminal Minds. O episódio se chama Espelho Quebrado e inicialmente ele trata sobre um sequestro, mas a gente vai ver ao longo do episódio que se trata de um caso de stalker. E é sobre isso que eu vou falar no episódio de hoje, sobre stalkers, perseguição e citar alguns casos famosos desse tipo de crime. Mas antes de me dedicar ao episódio, quero agradecer a Beatriz Ferreira e a Vivian Vieira, que são ouvintes assíduas do podcast e entraram em contato ali e elogiaram o podcast. Muito obrigado, gurias. E também quero deixar avisado que algumas coisas que eu falar aqui, alguns artigos e filmes e outras referências que eu falar aqui, eu vou deixar disponível para os apoiadores, tanto lá no apoia.se/peritomoralhas, como no nosso grupo do WhatsApp ali, eu vou mandar alguns links e informações sobre os casos que eu citarei aqui. Os stalkers, eles tendem a ser mais discretos, até que alguém interfere na situação. Os stalkers, eles seguem de forma ameaçadora a pessoa alvo, né? Pode resultar em ameaças de ferimentos ou ferimentos reais mesmo e até homicídio. Os crimes do stalker são motivados principalmente por agressão interpessoal e não por ganho material ou sexo. O propósito reside na mente dos stalkers, que são indivíduos compulsivos com uma fixação mal percebida. A perseguição é o resultado de conflito emocional interno que impulsiona o agressor a perseguir ou assediar o alvo. Os alvos dos stalkers muitas vezes se sentem presos em uma situação cheia de ansiedade, estresse e medo, o que geralmente resulta em ter de alterar drasticamente como vivem. A perseguição pode ser vista em decorrência de comportamento não delirante para delirante. O comportamento delirante indica a presença de um transtorno mental, geralmente psicose. O comportamento não delirante, embora reflita uma perturbação grosseira em um determinado relacionamento, não indica necessariamente um distanciamento da realidade. Essa distinção é significativa devido a potenciais implicações legais. O que mais prontamente distingue o comportamento desse espectro é o tipo e a natureza do relacionamento que um ofensor teve com seu alvo. No extremo delirante desse espectro, geralmente não há relacionamento real. A relação existe apenas na mente do agressor. Na extremidade não delirante do espectro está geralmente uma relação histórica entre o ofensor e a vítima. Esses tendem a ser relacionamentos multidimensionais, como um casamento ou um relacionamento de direito comum repletos de uma história de envolvimento interpessoal próximo. Entre esses dois polos estão relações de dimensões variadas e stalkers que exibem uma mistura de comportamentos. O infrator pode ter namorado seu alvo uma, duas vezes ou nem ter namorado. O alvo pode apenas ter sorrido e dito olá de passagem ou pode, de alguma forma, ser conhecido do agressor. Para fins de classificação, esse espectro de comportamento de perseguição é dividido em três tipos gerais. O doméstico, não delirante, não doméstico, uma mistura de comportamento não delirante e delirante, e a erotomania, que é o delirante. É importante notar que os termos alvo e vítima não são necessariamente intercambiáveis. O termo alvo é usado para descrever o principal destinatário de atenção do perseguidor. No entanto, em muitos casos, as pessoas ao redor do alvo de um stalker tornam-se vítimas do comportamento dele. Algumas características definidoras. Sobre a vitimologia. A vítima do stalking sente um medo razoável de lesão corporal ou morte para si mesmo ou para um membro da família ou até danos à propriedade. A perseguição pode ser perpetrada pelo perseguidor ou por alguém agindo em seu nome. Pode assumir a forma de ameaças verbais ou ameaças transmitidas pela conduta do stalker, mensagens ameaçadoras, danos materiais, vigilância da vítima ou perseguição dela. Alguns indicadores em cenas de crime frequentemente observados. O perseguidor pode fazer algumas ou todas as seguintes ações: seguir a vítima ou membros da família, vandalizar os bens da vítima, infligir danos à propriedade, talvez vandalizando o carro, ferindo um animal de estimação ou quebrando janelas da casa, fazer ligações ameaçadoras ou enviar e-mails ameaçadores, ou dirigir ou estacionar perto da casa, escritório ou outros locais familiares da vítima. Lembrei agora do filme Atração Fatal, de 87, com o Michael Douglas e a Glenn Close, um caso clássico de erotomania, que tem a cena lá que ela pega o coelho da família lá e coloca numa panela fervendo, né? Então, tem outras características aí que a gente vê nesse filme. E a história ali que o Michael Douglas era um advogado casado e tem um caso com a Glenn Close, e a Glenn Close ali ficou pirada. Bom, já era pirada antes. E ali no filme ele mostra toda a piração dela mesmo. Eu procurei algum serviço de streaming, mas não achei. Ele tem pra alugar na Apple TV, pelo menos. O perseguidor acredita ou sabe que suas ações incutirão medo de morte ou lesão corporal à vítima ou a um membro da família. As ameaças podem ser explícitas, por exemplo, afirmando que ele vai matar a vítima, ou implícitas, por exemplo, ameaças veladas ou ferir o animal de estimação. As ameaças podem ser transmitidas pelo stalker ou por alguém agindo no nome dele. Um stalker tenta controlar a vítima através de comportamentos ou ameaças destinadas a intimidar e aterrorizar. O estado de espírito de um perseguidor pode variar de amor obsessivo a ódio obsessivo. O perseguidor pode seguir a vítima de vez em quando por dias, semanas ou até anos. A perseguição relacionada à erotomania é motivada por uma relação agressor e alvo baseada na fixação do perseguidor. Essa fantasia é comumente expressa em formas como fusão, o perseguidor combina sua personalidade com a de seu alvo, ou erotomania, um amor romântico idealizado baseado em fantasia ou união espiritual de uma pessoa em vez de atração sexual. O perseguidor pode ser motivado por fantasias religiosas ou vozes que o direcionam a atingir um determinado indivíduo. Essa preocupação com o alvo torna-se consumidora e, em uma última análise, pode levar à morte do alvo. O impulso para perseguir surge de uma variedade de motivos, que vão desde avanços rejeitados a conflitos internos decorrentes da fusão de identidade do perseguidor com o alvo. Além de uma pessoa com alta visibilidade na mídia, outras vítimas incluem superiores no trabalho ou até mesmo completos estranhos. O alvo quase sempre é percebido pelo stalker como alguém de status mais elevado. Os alvos geralmente incluem figuras políticas, artistas e indivíduos de alta visibilidade na mídia, mas não precisam ser figuras públicas. Às vezes, a vítima se torna alguém que é percebido pelo perseguidor como uma obstrução. Quando a erotomania está envolvida e o alvo é uma personalidade da mídia altamente visível, geralmente alguém inatingível para o perseguidor, o alvo se torna o amante imaginário do perseguidor por meio de mensagens ocultas conhecidas apenas pelo perseguidor. O stalker constrói uma fantasia elaborada em torno desse amor imaginado. Os erotomaníacos masculinos tendem a encenar essa fantasia com mais força do que as mulheres. O alvo está ciente do stalker através de muitos encontros ou comunicações anteriores. Mensagem, através de mensagens, cartas, telefonemas. Hoje em dia, através das redes sociais até. Muitas vezes, o contato inicial com uma figura pública será na forma de mensagens de fãs. Tal como acontece com outras classificações de perseguição, a atividade do stalker de erotomania geralmente é de longo prazo, com comunicações escritas e telefônicas, vigilância e tentativas de abordar o alvo. Com o passar do tempo, a atividade se torna mais intensa, com a atitude do stalker mudando para "se eu não posso tê-la, ninguém pode". A maioria dos ataques motivados por erotomania são de curto alcance e de confronto. O perseguidor pode até permanecer no local. Isso me lembrou do caso John Lennon, que foi assassinado pelo Mark David Chapman em 8 de dezembro de 1980, em Nova York. Muitos falam que seria um caso de erotomania, mas muitos falam também que pode ser a tentativa do Mark Chapman de virar famoso, se tornar famoso. Após dar os tiros no John Lennon, ele se sentou na calçada e esperou a polícia. Ele nunca negou que ele foi o autor do assassinato. Os encontros entre o agressor e o alvo tendem a ser espontâneos, como refletido por uma abordagem aleatória do alvo. As evidências são deixadas e é provável que haja testemunhas. Isso não significa que o perseguidor não fantasiou, premeditou e planejou a perseguição. Todos esses elementos caracterizam este crime. Em vez disso, o ato real é geralmente oportunista. O perseguidor aproveita uma oportunidade para interagir com o alvo à medida que é apresentado a ele. As armas de fogo são as armas mais comuns transportadas pelos stalkers, devido à ação à distância. Ocasionalmente, eles usam uma faca. A sofisticação e o tipo de arma ajudarão a estabelecer o grau de sofisticação do stalker. Se o alvo do stalker for morto, os órgãos vitais, especialmente a cabeça e o peito, são mais frequentemente atingidos. O perseguidor quase sempre observa ou persegue o alvo antes do encontro. Portanto, a disponibilidade do itinerário do alvo e quem pode ter acesso a ele é uma consideração investigativa. Há uma probabilidade de tentativas do perseguidor de entrar em contato com o alvo por meio de telefonemas, cartas, mensagens eletrônicas, redes sociais presentes ou visitas à casa ou local de trabalho do alvo. Pode até haver um incidente envolvendo policiais ou agentes de segurança tendo que remover o stalker da residência ou local de trabalho do alvo. A conversa do perseguidor geralmente refletirá essa preocupação ou vida de fantasia com o alvo. Quando aqueles associados ao stalker são entrevistados, eles normalmente lembram que grande parte da conversa do stalker se concentrou no alvo. Ele ou ela pode ter alegado ter tido um relacionamento com o alvo e pode ter inventado histórias para apoiar esse encontro. Os principais itens a serem analisados pela polícia são fotografias, literatura, artigos de jornais, livros, artigos de revista, mapas, fotos de vigilância do alvo e gravações sobre o alvo. Diários detalhando a preocupação do perseguidor ou a vida de fantasia com o alvo podem ser encontrados também. Outros itens a serem procurados são evidências de contato ou tentativa de contato com o alvo, registros telefônicos, cartas ou presentes devolvidos, passagens de avião, ônibus ou trem que impliquem viagens para o local onde o alvo esteve. Tem um relato de um caso acontecido em 1982. Na manhã de 15 de março, Arthur Richard Jackson, 47 anos, estava esperando perto do prédio de apartamentos de Teresa Saldana, em West Hollywood. Quando Saldana correu para uma aula de música no Los Angeles City College, Jackson se aproximou. Quando Saldana parou para destravar seu carro, Jackson perguntou: "Com licença, você é Teresa Saldana?" Saldana respondeu sim. Com a identidade confirmada, Jackson começou a esfaquear Saldana com uma faca de caça. Ele a esfaqueou com tanta força e tantas vezes que a faca dobrou. Ao ouvir os gritos de Saldana, o entregador correu em seu socorro e arrancou a arma de Jackson. A intervenção do entregador, cirurgia, coração, pulmão e 26 litros de sangue salvaram a vida de Saldana. Teresa Saldana era uma atriz de 27 anos com quem Jackson se identificara assistindo a filmes. O infrator, Arthur Jackson, nasceu em Aberdeen, na Escócia, em 1935. Filho de pai alcoólatra e mãe que os investigadores acreditam ter sido esquizofrênica. Ele era uma criança estranha e fanática que muitas vezes se perdia na fantasia. Em uma carta autobiográfica de 89 páginas, endereçada a Saldana, escrita em 1982, logo após a sua prisão, Jackson escreveu que aos 10 anos ele ficou fixado em uma vizinha chamada Fiona. Aos 13 anos, ele escreveu um encontro sexual com um menino mais velho. Foi também nessa carta a Saldana que ele expressou uma torturante doença de amor em minha alma por você, combinada com um desejo desesperado de escapar para um mundo bonito com o qual sempre sonhei, os palácios dos jardins do doce paraíso, pelo qual o plano era para você, Teresa, ir em frente primeiro, então eu me juntaria a você em alguns meses. Juro pelas cinzas de minha falecida mãe e pelas cicatrizes de Teresa Saldana que nem Deus nem eu descansaremos em paz até que este pedido especial e meu pedido solene sejam atendidos. Aos 17 anos, ele sofreu seu primeiro colapso nervoso. Demorou um ano inteiro antes de Jackson ser liberado do hospital psiquiátrico escocês, onde ele procurou tratamento. Após sua libertação, ele começou uma viagem por dois continentes, trabalhando em Londres como porteiro de cozinha, em Toronto como ajudante de zoológico e em Nova York como faz-tudo. Em 1955, ele se juntou ao exército dos Estados Unidos. Enquanto estava no exército, ele se apaixonou por um colega soldado e sofreu outro colapso nervoso. Foi enviado para o hospital Walter Reed, em Washington, D.C., para tratamento psiquiátrico. Enquanto estava no hospital, ele recebeu um passe de fim de semana em homenagem ao seu 21º aniversário, em 1956. Jackson passou seu aniversário indo para Nova York, onde tentou suicídio com uma overdose de pílulas para dormir. Dispensado do exército, ele continuou a vagar pelos Estados Unidos. Em 1961, o Serviço Secreto dos Estados Unidos prendeu Jackson por ameaçar o presidente John Kennedy. Mais tarde, naquele ano, ele foi deportado para a Escócia, onde ocasionalmente morava com sua mãe viúva. Durante esse período, ele era um vagabundo e raramente ficava em um lugar por mais de alguns meses. Em 1966, Jackson voltou aos Estados Unidos através de Miami e recebeu um visto de visitante de 6 meses. Ele foi deportado quando ultrapassou o prazo. Ele conheceu Saldanha pela primeira vez em 1979, quando, em um teatro de Aberdeen, assistiu a I Wanna Hold Your Hand, um filme sobre a Beatlemania. Os filmes eram a única realidade de Jackson. Ele concebeu paixões loucas por mulheres em filmes que ele considerava estrelas. 2 anos depois, ele viu Saldanha em Defiance, um filme no qual ela interpreta uma garota tentando ganhar vida em uma favela cheia de crimes. Quando o ator John Michael Vincent foi atacado no filme por uma gangue de rua, a cena provocou lembranças vívidas de sua própria tentativa de suicídio em 1956. Concentrando sua empolgação em Teresa, Jackson se convenceu de que poderia conquistar a atriz mandando-a para a eternidade. Jackson começou a perseguir Saldanha no início de 1982, ano em que retornou ilegalmente aos Estados Unidos. Ele fez várias viagens de ônibus pelo país nessa busca obstinada. Ele inicialmente foi para a cidade de Nova York, onde tentou entrar em contato com parentes e parceiros de negócios de Saldanha, fingindo ser um agente com um roteiro para ela. Ele não conseguiu localizar Saldanha, e uma viagem a Los Angeles também não rendeu nada. Só depois que voltou da Califórnia para Nova York, ele conseguiu enganar um dos parentes de Saldanha para que lhe dissesse que a atriz morava em Hollywood. Enquanto perseguia Saldanha, ele tentou comprar uma arma em muitos estados diferentes, mas foi impedido por leis estaduais que exigiam um mínimo de carteira de motorista para identificação. A única arma disponível para Jackson era uma faca de caça. Depois de retornar a Hollywood, ele contratou um detetive particular que forneceu o endereço de Saldanha. Durante o interrogatório da polícia, foi-lhe perguntado por que tinha tentado matar Saldanha. Jackson respondeu: "Leia meu diário, está tudo lá." Jackson mantinha um registro de sua busca em sua mochila. Jackson, condenado por tentativa de homicídio e lesão corporal grave, recebeu a pena máxima de 12 anos de prisão. Enquanto estava sob custódia, ele também confessou o assassinato de 2 pessoas durante um assalto a banco em Londres em 1962. Jackson continuou a escrever para Saldanha na prisão, bem como para repórteres, sobre sua história. Então esse foi um caso clássico aí de erotomania, explica bem o que eu citei anteriormente, e eu vou me ater somente a esse tipo de stalker, né? Que a gente tem um stalker doméstico ali, que a gente vê muitos casos de feminicídio, já atendi alguns casos de feminicídio, onde o agressor vai na casa onde a ex-mulher mora. Vários casos de feminicídio que eu atendi, a mulher estava se preparando para ir embora também, chegava no local lá do crime e tinha malas prontas e o agressor ali, o marido, não aceitava essa separação, mas acho que não tem muito a ver com o assunto do episódio, então vou me ater a esses casos aí de erotomania, de stalker não doméstico. E no episódio, além da erotomania, eles citam a síndrome de De Clarenbault, tá? Que consiste na convicção delirante por parte do paciente de que alguém de posição social mais elevada o ama. Acredita-se que privação sexual seja um fator psicodinâmico importante no desenvolvimento dessa condição, mas fatores orgânicos relacionados com sua etiologia continuam sendo investigados. Portanto, pode ser conhecido como erotomania, como síndrome de De Clarenbault. E sobre essa síndrome eu vou falar um pouquinho de um artigo que eu li. A constatação de delírios eróticos na ausência de uma anormalidade psiquiátrica evidente tem sido associada ao nome de De Clarenbault, psiquiatra francês que, em 1921, descreveu 5 casos de erotomania. Um ano antes, ele apresentou sua classificação das psicoses passionais, identificando muita semelhança entre elas, como o mesmo afeto exaltado, a mesma predominância de sentimentos, o mesmo poder emocional e o mesmo tipo de paixão mórbida. Mais recentemente, boa parte da atenção dirigida à erotomania tem sido focada em sua existência como entidade psiquiátrica em separado da esquizofrenia ou de outras psicoses clássicas. Diversos autores advogam que a erotomania deva ser considerada como uma forma particular de esquizofrenia ou de outro transtorno psiquiátrico. A incidência da erotomania é desconhecida, mas parece não ser exclusiva de uma única cultura ou sociedade. É variável no que se refere à idade, raça ou estado socioeconômico. Os pacientes do sexo feminino predominam nas amostras clínicas gerais. Porém, em amostras forenses, a maioria dos pacientes é do sexo masculino, que são os que cometem os crimes. Comumente, não é detectada como uma síndrome específica, sendo anexada a categorias psiquiátricas maiores. Na exploração dos aspectos etiológicos da erotomania, observou-se que muitos pacientes eram pouco atraentes, solitários e que buscavam compensações psicológicas por meio de construções delirantes narcisísticas projetadas em pessoas admitidas como mais valorizadas socialmente ou buscavam uma compensação psicológica para os desapontamentos da vida real. De Clarambault sugeriu que, estimulados por uma falta de real aprovação sexual, os delírios erotomaníacos desenvolvem-se como meio de satisfazer essa demanda, provendo o paciente de uma gratificação narcisística que a realidade até então não lhe havia proporcionado. Foi observado que os pacientes que desenvolvem esses sintomas paranoides nunca tiveram uma relação satisfatória de confiança com suas próprias mães. O senso de confiança seria derivado de experiências infantis precoces e muito das relações de confiança na vida adulta dependeriam da qualidade dessas relações entre mãe e filho. Um fator comum entre a erotomania e os ciúmes patológicos, por exemplo, poderia ser a falha nessa confiança básica entre mãe e filho na infância. Isso poderia resultar em dificuldades para outros tipos de relacionamentos íntimos, como o da vida conjugal. Também já foi proposto que a erotomania poderia se desenvolver a partir da busca por uma figura paterna segura, erotizada e inatingível, bem como da necessidade de o paciente afastar de si impulsos homossexuais. Embora muitos autores tenham notado tendências homossexuais em alguns de seus pacientes, eles não apareceram de forma clara em todos, ou mesmo na maioria dos casos relatados. A hipótese de erotomania advir de amor próprio negado por um paciente narcisista e projetado noutra pessoa foi levantada, mas a maioria dos autores pareceu duvidoso que um indivíduo narcisista negaria amor a si mesmo para projetá-lo nos outros. Agora eu vou citar alguns casos famosos que eu sei de erotomania, tá? Uma história de 2012, publicada na revista Psychology Today, discute o caso de Robert Hoskin. Em 1995, Hoskin perseguiu obsessivamente a famosa cantora Madonna. Ele acreditava que ela estava destinada a ser sua esposa. Ele tentou invadir sua casa várias vezes e também ameaçou violentamente antes de ser julgado em tribunal e enviado para a prisão por 10 anos. Então a gente vê esses casos de fãs, principalmente de cantoras e cantores, que eles acham que eles fizeram música para eles, né? Eles acham que tem mensagens secretas escondidas ali na música que foram feitas exatamente para eles. Eu vi um documentário uma vez sobre o John Lennon que ele estava sendo perseguido por um cara. Bom, John Lennon aconteceu várias vezes com ele, pelo visto. E uma vez ele estava em casa e tinha um cara que estava praticamente acampando na frente da casa dele. Um cara, assim, parecia um mendigo tudo, mas o cara estava com uma fixação com o John Lennon. E o John Lennon chamou o cara para dentro de casa e conversou com o cara. E é justamente isso. Ele falou, cara, eu escrevo essas coisas, uma coisa que é para todo mundo. Aconteceu comigo, aconteceu com outras pessoas, não é especificamente para ti. Não é uma mensagem para ti, né? Eu vi um direitinho desse caso. Mas no fim acabou ele sendo vítima de um outro maluco, né? Um outro exemplo que eu lembro também é o caso de John Hinckley Jr., o homem que tentou assassinar o presidente Ronald Reagan em 1981. Disse que a erotomania de Hinckley se concentrou na atriz Jodie Foster. Hinckley ficou obcecado por Foster depois de assistir ao filme Taxi Driver. Tá? Nesse filme Taxi Driver, que é com Robert De Niro e é do Martin Scorsese, a Jodie Foster faz uma prostituta e ela é muito novinha. Ela, não sei se ela era adolescente, mas ela é bem nova. Assim. E o cara, esse, o John Hinckley Jr., ficou apaixonado por ela. Né? Ele começou a fazer de tudo para tentar chamar a atenção dela. Quando a Jodie Foster começou a frequentar a Universidade de Yale, Hinckley se mudou para New Haven, Connecticut, para ficar perto dela. Né? Incapaz de estabelecer qualquer comunicação significativa com ela, Hinckley elaborou vários planos para chamar sua atenção, incluindo o plano para assassinar Reagan. Pouco antes da tentativa de assassinato, Hinckley escreveu isso para Foster. Nos últimos 7 meses, deixei para você dezenas de poemas, cartas e mensagens de amor na tênue esperança de que você pudesse desenvolver um interesse por mim. Embora tenhamos conversado ao telefone algumas vezes, nunca tive coragem de simplesmente me aproximar de você e me apresentar. A razão pela qual estou indo em frente com essa tentativa agora é porque não posso mais esperar para impressioná-lo. Após a tentativa de assassinato, Hinckley foi julgado pelo crime, mas considerado inocente por insanidade. Desde então, ele passou a maior parte do tempo em uma clínica psiquiátrica, onde teve visitas supervisionadas nas casas dos seus pais. E outro caso muito maluco, não tem outra palavra para descrever, é o caso que sofreu lá a cantora Bjork, né? Que foi de um cara chamado Ricardo Lopes, que ele era completamente obcecado pela cantora. E durante mais de 8 meses, registrou em diários e vídeos o seu plano de acabar com a vida da cantora. Tudo isso tem acesso na internet e para os apoiadores eu vou disponibilizar isso tanto pelo site do Apoia-se como através do grupo do WhatsApp. Ricardo nasceu no Uruguai e quando ainda era uma criança se mudou para os Estados Unidos. Tinha grandes ambições, queria ser famoso na terra dos grandes astros, em Hollywood. Por isso abandonou os estudos e começou um curso de teatro, mas o cotidiano difícil e as poucas condições financeiras o fizeram abandonar o sonho. Resolveu trabalhar com um irmão em uma empresa de controle de pestes e vivia sozinho em um pequeno e desorganizado apartamento. Foi nessa época que ele desenvolveu uma verdadeira obsessão pela vida dos famosos e encontrou a sua verdadeira deusa, a cantora Bjork. Foi assim que Ricardo iniciou a gravação de sua primeira fita. Durante mais de 8 meses, ele gravou monólogos que mostravam seus pensamentos mais íntimos, as frustrações com a própria aparência e sua admiração doentia pela artista. Ricardo dizia que as pessoas precisavam de algo para viver. Alguns eram apegados a religiões e deuses. Outros, segundo ele, se satisfaziam com o sexo e a aparência. Mas para Ricardo, a grande motivação de sua vida era ela, Bjork. Ele colecionava fotos, músicas e informações sobre a cantora. Até mesmo uma escultura foi feita pelo jovem. As coisas começaram a piorar quando a cantora começou a namorar o também músico Goldie. Mesmo confessando que não sentia desejo sexual por ela, mas sim adoração, Ricardo não aceitava o relacionamento. O assunto parecia tirar o jovem do sério, o levando a gravar diversos depoimentos preconceituosos. Em um deles, Ricardo mostra uma imagem de Bjork, enquanto diz: "Olhem para esse lindo rosto, essa coisa delicada, inocente e infantil. Ela está transando com um negro. Vocês conseguem acreditar nisso? Isso é inaceitável", diz ele. Em outro vídeo polêmico, ele revela a imagem depreciativa que tinha de si mesmo e continua a atacar com mais declarações ameaçadoras. "Antes de tudo, sou um exterminador. Isto é um ponto de referência. Eu sou um exterminador, um homem inseto, como muitas pessoas se referem a mim. O homem barata. A maioria das pessoas neste mundo são baratas. Eu sou uma delas. Se você olhar ao redor, perceberá que sou um pedaço de merda. Sou sujo, medíocre, gordo, nojento. Eu sou um pedaço de merda e essa é a razão pela qual eu não consigo arrumar uma namorada. Eu sou uma barata, como a maioria das pessoas. E negros são os dejetos das baratas, no meu ponto de vista. Isso é ignorância em sua forma mais pura, mas é como eu me sinto, exatamente como eu me sinto. E quando vejo uma mulher branca com um homem negro, isso é completamente inaceitável. O melhor alvo seria um show de rap. Esse tipo de gente eu adoraria exterminar." Eu até vou dizer que, assim, ó, que eu repensei se eu deveria colocar, ler essa parte dele ou não, porque eu me senti mal lendo isso, porque as declarações aqui realmente são muito perturbadoras. E toda essa questão de racismo dele era uma coisa que me enoja muito. Bom, seguindo aqui. Além das diversas demonstrações de raiva, Ricardo decidiu que ele precisava matar Bjork, ou pelo menos feri-la gravemente. Sua primeira ideia foi enviar uma bomba com diversas agulhas contaminadas com o vírus HIV. Percebendo que isso não seria possível, ele desistiu e partiu para o plano B. O jovem arquitetou uma carta-bomba semelhante a um livro. Assim que alguém abrisse a correspondência, o dispositivo iria explodir, espalhando ácido sulfúrico. Ele acreditava que poderia pelo menos desfigurar a cantora. No dia 12 de setembro de 1996, Ricardo gravou o que seria sua última fita. Naquela manhã, ele se preparou para enviar a carta-bomba pelo correio. Com receio de ser descoberto, levou uma arma carregada e deixou uma declaração. "Fita nova. Como eu estava dizendo, eu vou colocar o ácido sulfúrico dentro do livro. Eu vou até lá. Eu tenho minha arma carregada aqui na minha bolsa. Caso eu não volte, já adianto a minha despedida a todos. Caso eles queiram me prender, eu vou explodir a minha cabeça." Sem ser descoberto, ele voltou para casa e começou a gravar novamente. Ricardo estava fora de si. Raspou a cabeça, se pintou com tinta vermelha e nos últimos momentos sentou em uma cadeira em frente a uma faixa com a frase "The Best of Me" e colocou as músicas de Bjork ao fundo. "Ok, eu estou pronto, mas o síndico está lá embaixo. Isso é um problema. Bem, agora eu gostaria de dizer minhas últimas palavras. Que se foda o mundo. E que se foda a Bjork. Ela e o seu parceiro negro. As chances de eu ser totalmente bem-sucedido, como eu disse antes, eu não vou contar com isso. No entanto, eu considero uma grande aventura. Eu iria morrer de qualquer jeito, não por causa dela, mas por meus próprios motivos. Essa morte é para você, Bjork. Não, desculpe, é para você ver. Uma compensação pela dor que eu tenha lhe causado. Então ele deu um tiro na própria cabeça e caiu ao chão da sala. 4 dias depois, sentindo forte odor, um funcionário do prédio ligou para a polícia. Ao chegar no local, além do cadáver de Ricardo, os policiais se depararam com recados nas paredes que diziam que ali estavam documentos e provas de um crime que deveriam ser entregues ao FBI. Foram recolhidas mais de 18 horas gravadas em fitas, das quais muitas estão disponíveis na internet, além de mais de 800 páginas dos diários escritos por Ricardo. O pacote foi interceptado pela Scotland Yard antes de chegar à casa da cantora. Então, pessoal, isso era o que eu tinha para falar para vocês sobre o episódio de hoje. Vocês podem ver que eu mudei muitas coisas desde lá do primeiro episódio. Eu me atinha muito a detalhezinhos e às vezes algumas coisas não tinha nada a ver em relação à parte criminal. E eu estou tentando me concentrar no tema principal e não estou pegando tanto esses detalhezinhos. Eu até notei que alguns detalhes eles pararam de fazer tanta coisinha, tanto detalhezinho, ou eu parei de perceber. Então, quem estiver curtindo aí, quem estiver gostando, quem quiser dar alguma sugestão para melhorar o episódio, pode entrar em contato comigo lá pelo Instagram, Perito Morales. A minha ideia é, pelo menos, fazer toda essa primeira temporada do Criminal Minds. Não sei se eu vou continuar depois da primeira. Vai depender do interesse das pessoas, né? Mas, com certeza, a primeira temporada eu vou analisar toda. Então, assim encerro. Vocês podem ver que terminei um episódio do Criminal Minds com apenas um episódio do podcast. A ideia, acho que vai ser essa a partir de agora. Claro que depende de quantos assuntos eu conseguir pegar de cada episódio. Eu vi que esse aqui foi mais centrado nesse assunto de stalker aí que eu trabalhei. E aqui eu encerro e vamos para o próximo episódio na próxima semana. Até lá!